A nossa convidada na tarde em direto, a fadista Joana Amendoeira, tem disco novo, chama-se Na Volta da Maré. Vamos falar sobre ele já a seguir. Primeiro ouvimos a canção que dá título a este disco. É a primeira música do novo disco da fadista Joana Amendoeira, é aliás a música que dá nome a este trabalho, Na Volta da Maré. A Joana é a nossa convidada de hoje. Olá Joana, bem-vinda e muitos
Olá,
parabéns
muito
por este novo trabalho.
Bem-vinda.
Muito obrigada, muito feliz, obrigada.
Joana, este é um número bem redondo, porque é o 10º disco da sua carreira. É um disco que foi adiado por algum tempo devido à pandemia ou não? Chegou exatamente no momento em que estava planeado?
Não. Infelizmente já estava todo gravadinho e masterizado, pronto para sair em abril do ano passado, e enfim, a pandemia trocou-nos as voltas e nós adiámos, lançámos um primeiro single o ano passado que foi o Viver a Mil e conseguimos então agora finalizar e lançar agora a 14 de maio finalmente o álbum completo nas plataformas digitais e também nas lojas, já está disponível.
Portanto, as gravações escaparam aqui à pandemia, foi
Sim,
gravado entre outubro...
Escaparam, foram antes.
Entre outubro de 2019
criativo.
E fevereiro de 2020, não é?
Exatamente. Foi um disco que se começou a compor no início do ano, portanto, 2019, e entramos em estúdio no final do ano, já depois de muita pré-produção, muitos ensaios, dos arranjos todos criados, portanto, e finalizámos em fevereiro de 2020, exatamente, mesmo antes de estourar aqui
a pandemia. Portanto, foram meses de muita ansiedade aqui a gerir também este trabalho em segredo, não é? Como é que se gera tudo isso, Joana?
Ai, ué. Foi extremamente difícil, não é? Porque fazemos tantos planos, tanto investimento emocional nas coisas, não é? Mas é claro que superámos, naquele primeiro embate foi assim um bocadinho depressivo, mas continuei a trabalhar com os músicos e com toda a equipa, a fazer a capa, enfim, finalizar e a tornar possível este que saísse este disco.
Ainda
mas claro, foi bastante complicado.
Ainda falando aqui um bocadinho da pandemia, apeteceu-lhe cantar nestes meses ou não?
No início, naquele primeiro confinamento, os primeiros um mês e meio, dois meses, eu estava mesmo muito, muito deprimida. Eu realmente nem tinha vontade de cantar. Mas depois, felizmente, até surgiram depois com a abertura, até viajei para outros países, cantei na Bulgária, cantei no Luxemburgo, em França, cantei também em Portugal em alguns eventos e espetáculos. E portanto, até mesmo assim não posso queixar, porque estive bastante ativa, mesmo assim, apesar de tudo, neste período de pandemia.
Mas chegou a temer que este fosse um período mais difícil, também com a menor criatividade,
claro,
com a menor vontade para trabalhar, para criar?
Mas claro, claro, isto é transversal a todos, eu penso que sim. A maioria das pessoas.
E os artistas não escapam também, não é?
Desiludida, não é? Exatamente, e depois também todas as dificuldades, quer dizer, os cancelamentos, enfim, toda uma vida que é organizada de uma forma e de repente desaba tudo, não é?
Portanto, mas às vezes os artistas têm de vestir assim uma capa de super-herói, não é? Têm de se mostrar sempre muito bem dispostos, muito disponíveis para o público. Agora, neste caso, a questão do público é um pouco diferente, mas é difícil, não é?
É muito cansativo, até digo. É um exercício que temos realmente que fazer e transparecer muitas vezes um estado de espírito que não é aquele que na realidade temos, não é? Isso é verdade, isso é um exercício constante, mas mesmo até transportamos para os dias de concerto, os dias em que vamos cantar, e nem sempre estamos com a mesma vontade, não é? E esse exercício tem que ser sempre feito.
Estamos à conversa com a fadista Joana Amendoeira a propósito deste novo disco Na Volta da Maré. E Joana, é um disco com uma sonoridade que bebe aqui uma musicalidade, enfim, de outros estilos, que não apenas o fado. O que é que motivou esta mistura de sons?
Exatamente.
Mais brasileiros, mais africanos também?
Sim, é maioritariamente mais entre Portugal e o Brasil, é este diálogo, este ponto de encontro no meio do oceano. Nós dizemos que é um disco atlântico. E eu quis realmente fazer um disco diferente. Este não é um disco de fado. E eu quis revelar neste trabalho, neste décimo disco, portanto, que é um marco tão importante para mim, revelar as minhas influências das noites multiculturais de Lisboa, que eu participo em tantas tertúlias na Rua das Pretas, por exemplo, também
com
as influências que tenho nas viagens, sim, exatamente, nas várias viagens que tenho feito, portanto, e tudo o que absorvo quis então transparecer neste disco. E depois tive realmente um deslumbramento pela musicalidade e sensibilidade do, por exemplo, do Fred Martins, que é o compositor de todas as músicas deste disco, e claro, com a grande cumplicidade que eu tenho com o Tiago Torres da Silva, que é como o meu segundo coração, a minha segunda alma, é o meu produtor já há vários discos, é a pessoa que eu mais cantei, o escritor que eu mais cantei, o poeta. E desafiei os dois para fazermos assim este grito de um pouco de liberdade e de sair da minha área de conforto e desafiar-me a mim mesma. Portanto, desafiei-os a eles e a mim.
E como é que foi sair dessa caixa do tradicional?
Portugal e do Brasil.
Dessa caixa do tradicional, eu sei que eu li algures, Joana, numa entrevista sua, que a ideia inicial com o Tiago Torres da Silva até era fazer algo marcadamente tradicional neste décimo disco, mas depois, entretanto, mudou de ideias.
Sim, é verdade. Realmente, eu já tenho feito algumas experiências e, apesar de estar sempre muito ligado ao fado tradicional e às casas de fado, que eu adoro, eu não me estou de forma nenhuma a desligar do mundo do fado, eu vivo o fado, eu preciso. É como respirar também. E nesse primeiro encontro com o Tiago, no jantar, estávamos a pensar realmente o que é que queremos fazer. E pensámos num disco muito tradicional, mesmo para os aprendizes do fado, mostrar os fados mais tradicionais, com letras novas. Mas depois, de repente, eu disse ao Tiago: olha, sabes mesmo o que é que eu gostaria mesmo e faria feliz neste momento? Eu estou completamente deslumbrada com a música do Fred Martins, tenho-o conhecido na Rua das Pretas, temos estado juntos a partilhar música. Tu já compuseste com ele? Já escreveste? E ele: não, ainda não surgiu a oportunidade, mas eu adorava. E pronto, e dali surgiu o convite automaticamente por telefone para o Fred, ao final da noite, que já estava com a cabeça na almofada, e ele aceitou prontamente este desafio.
Ele disse logo sim, portanto foi fácil de convencer. Joana, este é o seu décimo disco. Olhando para estes discos todos que já lançou, como é que tudo isto mudou? Enfim, como é que sente hoje a música? Sentia de uma forma diferente, o fado de uma forma diferente, o crescimento nota-se em que aspecto no seu trabalho?
Bom, eu penso que é notória a produtividade que existe neste momento do fado, quer dizer, a criatividade, as pessoas a lançarem novas propostas, novo repertório, e a convidarem sonoridades para se juntarem ao fado. Eu penso que tudo isto é muito válido e que com certeza nos enriquece. E é muito importante também referir que o fado não é por isso que deixa de ser fado. O fado tradicional continua a existir. Existem fadistas que continuam a cantar e a gravar fados unicamente tradicionais.
E essa já agora, Joana, é uma questão muito importante, até porque normalmente se fala sempre, sim, do fado como também muito, algo muito simbólico, representativo de um povo, de uma nação, algo que, claro, que leva e que eleva Portugal além fronteiras, e depois coloca-se essa, sim, questão do lado mais tradicional do fado, ou do facto do fado poder também incorporar outros tipos de estéticas musicais. A Joana é um dos casos, é um dos exemplos de que o fado é muito mais do que apenas um estilo de música e apenas uma guitarra e uma voz, é muito mais coisas.
Não é de hoje, a pioneira maior, claro que foi a Amália, não é? Que a Amália juntou orquestras, enfim, e grandes músicos, fez um disco com o Don Byas, enfim, há tantas experiências que foram feitas, o Carlos do Carmo, quer dizer, os dois maiores nomes de referência do fado, já por si, sempre foram muito, muito à frente, não é? Sempre tentaram fazer propostas novas. E é isso que penso que esta nova geração, também da qual eu faço parte, continuamos neste caminho e o público está aí a mostrar que está a gostar desta mostra.
Certo, que está disponível também para acolher este fado mais fora da caixa do tradicional. Sim. Joana, há muita vontade de apresentar este disco ao vivo, já há data, já teve a oportunidade de o fazer ou não?
Ainda não, infelizmente ainda só apresentámos, fizemos uma apresentação online que foi, lançámos no meu canal do YouTube e que está disponível até hoje, do concerto online que fizemos, gravámos no estúdio, oito músicas deste disco e assim quisemos oferecer às pessoas. Mas faz-nos muita falta, mas mesmo muita falta, o contacto com o público e poder apresentar numa sala de Lisboa e pelo país fora, e estamos a trabalhar nisso, a programar, só que ainda não posso anunciar uma data, portanto estamos a tratar toda essa programação.
Já agora, Joana, durante estes tempos de pandemia e dessa relação um pouco mais difícil com o público, difícil porque não havia público para ver espetáculos, pois, nem havia espetáculos para fazer, mas claro, do que é que tinha mais saudades? O que é que queria, quando imaginava que estava num palco com o público pela frente, pronta para cantar, qual era a primeira coisa que se imaginava a dizer ou a fazer com o público na plateia?
Bom, eu realmente preciso muito do contacto visual com as pessoas, de cantar com elas, de sentir, não são só os aplausos, claro que isso também nos, enfim, nos aconchega a alma, mas é falar com eles no final, com o público no final do espetáculo. Todo esse contacto é muito importante para mim. Eu sou muito comunicativa com as pessoas que estão a ouvir e querem falar no final dos concertos ou numa casa de fados, enfim, em qualquer situação. Portanto, isso era o que mais me fez falta e me faz falta neste período.
Qual foi a melhor coisa que já lhe disseram no final de um concerto? Aproveitando aqui a oportunidade, já que fala desses encontros também depois do espetáculo, o que é que se lembra de coisas que já lhe tenham dito? A melhor coisa que já lhe disseram?
Assim, coisas muito
além
marcantes,
de que o concerto foi espetacular.
No estrangeiro, particularmente no estrangeiro, mas é muito, muito emocionante de facto receber pessoas que não compreendem português e muitas me disseram, não, já foi mais do que uma e mais do que em um país, que disseram que gostaram tanto do concerto e da língua portuguesa, apesar de não terem percebido, que gostariam de começar a aprender português e muitas delas se iriam inscrever em cursos da língua portuguesa. Portanto, isto é o melhor prémio que se pode ter.
É muito engraçado, o fado motiva muito, muito isso, não é? Essa,
muito mesmo, é verdade.
Essa emoção à flor pele, mesmo não compreendendo aquilo que está a ser cantado. É. Isso nota-se muito nas casas de fado, Joana. Tem muita vontade de voltar às casas de fado porque é também um ato de coragem, não é? E de proximidade, sim.
É mesmo isso que eu ia dizer agora, porque retomei, portanto, a minha presença no Senhor Vinho, já reabriu no dia 6 de maio, o último, e às quintas, sextas e sábados eu estou a cantar no Senhor Vinho, e sinto-me muito feliz por poder voltar a estar com o público, com todas as medidas de segurança, obviamente.
Já agora, para quem não sabe onde é que fica, ajude-nos aqui, Joana.
Ah, o Senhor Vinho é na Rua do Meio à Lapa, em Lisboa.
Portanto, isto é um convite, é um convite que se estende a nós e a quem nos ouve.
Exatamente, é a famosa Casa da Maria da Fé, desta grande, grande referência do fado, e do Zé Luís Gordo, um grande poeta também, e eu faço parte desta família do Senhor Vinho. Venham, por favor, assistir a estas noites fantásticas.
Muito bem, fica esse convite feito. A Joana Amendoeira foi a nossa convidada de hoje. Estivemos a conhecer este novo trabalho Na Volta da Maré, que está disponível em todas as plataformas digitais, também de forma física. Eu tenho o disco aqui na mão. E Joana, vamos terminar. Eu confesso que escolhi esta música porque gosto muito. É uma das minhas favoritas deste novo trabalho. Chama-se Entre o Calor e o Frio. E portanto é desta forma que vamos terminar.
Bem.
Joana, muito obrigada. Tudo a correr bem. Até à próxima.
Muito obrigada. Obrigada.
Até à próxima.
Um bom fim de semana para todos. Obrigada.
Obrigada.
Tu és de fora para dentro, eu sou de dentro para fora. Ao chegar o teu momento, já passou da minha hora. Quando vai, o outro vem. Quando chega, já parti. Em cima, em baixo, entre o calor e o frio. Nem longe, nem perto, na outra margem do rio. Em cima, em baixo, entre o calor e o frio. Nem longe, nem perto. Vais correndo eternamente, mas não sais de onde estás. Eu sou do dia para a noite, tu és da noite para o dia. O amor acorrentou-te, mas a mim deu uma alforria. Em cima, em baixo, entre o calor e o frio. Nem longe, nem perto.
Entre o Calor e o Frio, é assim que se chama a música. Faz parte do novo trabalho da Joana Amendoeira, Na Volta da Maré. A Joana que foi a nossa convidada de hoje. Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada!